Bem, eu estou aqui com a Kim, que acho que a maior parte da galera já conhece. Quem não conhece, eu vou fazer questão de apresentar. A Kim hoje é head, a gente conhece como gerente geral, para a América Latina de marketing, para uma das empresas mais importantes dentro do segmento de internet, o Booking, né? E essa transição aconteceu tem muito pouco tempo.
3 meses.
Tem 3 meses. Depois de construir uma carreira dentro do Google, você migrou para o Booking com um desafio gigantesco e completo. Não tem como falar que não, que é muito desafiador.
Muito.
O segmento de hotelaria é um dos mais competitivos que a gente tem hoje no mundo, e você assumiu uma responsabilidade grande, porque a América Latina tem uma importância gigantesca, celeiro de novos milionários, um crescimento exorbitante da classe média, então as pessoas definitivamente estão viajando, mas também recebe muitos turistas dentro da América Latina.
Sim. Meu foco é muito mais em as pessoas da América Latina viajarem mais.
Viajarem
Não
mais.
necessariamente atrair pessoas para viajar para a América Latina. Então, eu foco literalmente em fazer as pessoas da América Latina viajar mais usando a plataforma de
Então vem um pouco de tornar atrativo e de todas as formas, né? Tanto para onde ir como, olha, ficou mais fácil financeiramente ir também.
Sim, eu acho que a ideia é, tipo, todas as indústrias estão passando por uma transformação em termos de um mundo digital e online, e a ideia é explicar para as pessoas e mostrar para as pessoas como é muito mais conveniente, mais fácil e mais seguro viajar, usar as plataformas online para planejar suas viagens.
Porque
Então,
durante muito tempo as pessoas iam à agência, né? A
exatamente.
figura do intermediador.
Exatamente. E até hoje isso existe bastante, né? Porque as pessoas querem olhar no olho da pessoa, comprar direto da pessoa, mas a gente está tentando ensinar que isso nem sempre é a melhor forma. E na
Não
verdade,
é, né? Não é,
é
na verdade não
exatamente.
é a melhor
E
forma.
tem muitos benefícios de bookar suas coisas online.
Engraçado, esse mercado ainda das pessoas que usam a agência ainda é muito grande.
Ainda bem grande, especialmente quando você olha para, vamos dizer, classe média para baixo. Pessoa com menos conhecimento de tecnologia, talvez a primeira viagem, talvez a primeira vez que vai sair da sua cidade, vai só para um outro estado, primeira vez que vai sair do país e quer essa segurança de alguém, um agente que eles sentem que tem experiência para não passar perrengue, basicamente. Então, existe sim, claramente não está crescendo tão rápido quanto o online, mas existe ainda essa prática.
Bem, Kim, a gente está conversando aqui com uma galera que quer empreender, que tem uma ideia, ou não tem uma ideia, mas
Tá.
definitivamente tomou a decisão que agora eu vou começar a empreender,
Tá.
tá? Então é importante entender que ele não tem uma maturidade ainda empreendendo, ele não tem acesso a todas as ferramentas, mas ele está muito interessado, talvez ele conheça alguma coisa,
Tá.
mas definitivamente ele deu o primeiro passo, tá bem? Então é essa galera que a gente está conversando.
Perfeito.
E as dores são muito comuns. As dores são muito comuns. Eu acho que a gente tem um ponto bem interessante para falar, que é sobre mulheres empreendendo. A gente percebe que é um movimento crescente,
Sim.
mas ainda existem características que impedem esse movimento de ser muito maior. O primeiro deles que eu quero citar, e que você é uma prova que dá para fazer, é: eu estou trabalhando e não consigo empreender porque eu estou trabalhando também. Você nunca teve um desafio tão grande na sua mão,
Com
e você
certeza.
tem um projeto que você corre em paralelo a esse desafio. Como que é isso?
Então, acho que a coisa interessante que você está levantando é que hoje em dia tem mais empreendedoras do que empreendedores hoje no Brasil. Então, realmente, as mulheres estão empreendendo mais. Só que é mais difícil, e esse ponto que você citou agora se torna mais difícil ainda para a mulher. Por quê? Muita mulher tem a pressão também de cuidar da casa, da família, dos filhos. Tudo mais. Tipo,
A jornada é muito longa, né?
exatamente. Então, assim, normalmente a mulher já tem um segundo emprego, que é cuidar da casa. Eu li um estudo essa semana que a mulher, ao longo da vida, é estimado que ela gasta 5 anos de trabalho não pago fazendo fazeres domésticos, cuidando de criança, essas coisas. Então,
Isso
você
é
pensa,
média.
essa é a média. E óbvio, isso é a média para mulher que tem filho, né?
Sim.
Obviamente, tem mulher que opta não ter filho e escolha dela, mas isso se torna mais difícil ainda. No meu caso, por exemplo, eu entendi que esse foi meu momento de empreender e começar porque eu não tenho isso.
Já era um desejo antigo seu também.
Faz muito tempo,
Milhões de ideias na cabeça,
milhões de
e
ideias na
quando você está
cabeça.
dentro de uma empresa, o que mais você vê são oportunidades.
Exatamente, e especialmente a empresa que eu estava, né? Tipo, todo dia eu estava vendo ideias inovadoras e sendo, tipo, realmente botado na rua, sabe?
E o Google estimulava você a fazer isso.
Com certeza, também, né? Com certeza. A gente sempre, tipo, sempre tinha competição interna de inovação ou oportunidade de você fazer o que chama um projeto de 20%. Então você podia gastar 20% do seu tempo numa ideia que você tinha. Foi assim que vários produtos que existem hoje em dia, que lançaram, começaram com um projeto de 20%. Um exemplo clássico disso é aquele cardboard do Google, que é de VR, foi um 20% project de uma pessoa que falou assim, cara, todo mundo está criando essas máquinas muito caros, muito complexos para fazer VR, tipo, será que não dá para fazer?
Mais barato.
Exatamente. Uhum. E aí ele foi, fez, e aí virou um...
Porque a revolução, ela acontece quando você torna acessível para a população.
Com certeza. Existe um mercado luxo, né, que é muito nichado, e assim, aí você vai ver menos volume com um preço...
Ticket maior.
Exatamente. Mas eu acho que a revolução que a gente está vivendo hoje é sobre democratizar a tecnologia.
Por exemplo, o carro já foi um item muito caro.
Exatamente.
Até tornar acessível, e você muda o mercado.
Exatamente.
Democratizar a tecnologia.
Democratizar a tecnologia.
Eu lembro que você falou, ontem a gente estava batendo um papo parecido com esse, e você falou alguma frase que era um mindset lá dentro do Google, você buscar alguma coisa que as pessoas fizessem duas vezes por dia.
Exatamente. É a prova de escova de dente.
Prova da escova de dente.
Cria um produto que a pessoa precisa usar duas vezes por dia. Porque aqui nos Estados Unidos é conhecido que você escova seus dentes
duas
vezes por dia. No Brasil eu sei que é três, então melhor ainda se você cria um produto que é três.
Três vezes por
dia. E aí você tem aquela pessoa que fala que escova duas vezes, mas só escova um. Mas a ideia era criar uma coisa que a pessoa precisa usar todo dia. Aí que você vai achar...
É o hack da recorrência.
Exatamente. E aí eu usei o exemplo do Uber, né? Ou essa revolução na indústria de transporte que a gente está vivendo, com Uber, com patinete, com bicicleta compartilhada, tudo isso é por quê? O que você precisa fazer duas vezes por dia, cinco dias da semana?
Ir para o trabalho e voltar para o trabalho.
E voltar para o trabalho. Então, todo mundo tá tentando hackear e deixar mais fácil.
E é engraçado esse case do Uber, porque quando eles surgiram, a ideia inicial era o cara... Pô, se eu tô indo pro trabalho, eu posso levar mais uma, duas pessoas pra gente economizar e o cara me paga o rateio do combustível.
Na verdade, não.
Não?
O pain point que eles citaram, então, né, que quando você tá começando um startup, a primeira coisa é achar o pain point que você vai resolver, foi o problema de não conseguir um táxi na hora que você queria um táxi. Sabe que você fica na rua 5, 6, 10 minutos e você
então
não sabe?
Então foi parecido com a história dos aplicativos de táxi.
Sim, mas o Uber foi o primeiro disso. No começo, o Uber era pedir táxi. Era táxi preto, então era mais chique.
Sim.
E era São Francisco que tinha essa demanda. Mas a ideia era essa. Foi basicamente
Eu recebi uma informação errada, então vou te mandar um e-mail, você que me deu a informação. E eu sei quem foi, só não vou te explanar, porque deixa eu passar por essa gafe sozinho.
Mas assim, eu acho que foi uma outra coisa, foi isso. Tipo, aí Uber Pool, Lyft aqui, que tem pool também. Tipo, aí, com certeza, mas o grande pain point para a pessoa foi: eu quero sair de casa e na hora que eu quero sair de casa, eu quero ter um carro hoje me esperando. E isso foi coisa só de rico, quem tem um motorista, né, ou tem um carro.
Então, ele provou o valor dele, fez ele descobriu uma dor bem pequena, um segmento pequeno, mas que tinha uma expressividade significativa financeiramente falando. E depois que ele começou a oferecer um valor muito grande para aquele público começou a falar muito bem da solução. E aí ele começou a pegar fatias maiores daquele
Exatamente.
Share.
Porque assim, o que você falou de, eu quero dividir os custos com mais pessoas, Uber Pool só surgiu faz 2-3 anos. Porque assim, as pessoas são egoístas, pensam em eles primeiro. Então, o problema foi, cara, eu quero saber que quando saio da minha casa às 8h30, que eu vou chegar no trabalho para minha reunião às 9. Eu não vou ter que ficar 10 minutos na rua quando tá nevando, quando tá chovendo, e tipo, tentando achar um táxi. Não. Vou sair,
e essa solução também não poderia ser em Nova York, porque em Nova York o transporte de carro não funciona.
Tem muito táxi.
Você pode até pegar o táxi na porta, mas não significa que você vai chegar no seu horário.
Tem muito táxi, mas em São Francisco especificamente tinha grandes problemas com isso. E aí, quando eles olharam para outros mercados como Nova York, por exemplo, o que é o pain point de Nova York? Que eles poderiam solucionar? Aqui é conhecido que o motorista de táxi não é gente boa, que talvez você não vai aceitar cartão, ou blá, 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 tipo... Então tinha vários outros pain points, sabe?
Os problemas na experiência do usuário.
Você esquece alguma coisa no carro...
Perdeu.
E no Uber, na ideia... na teoria não. Então assim, tipo, eles fizeram muito bem pensando no pain point de cada cidade e cada
grupo. E legal, porque agora vou trazer um outro assunto aqui. Tava começando com dança cedo, e em Nova York era comum as pessoas... Existia um mercado de venda de permissão para você andar de táxi.
Sim.
Venda de permissão.
É muito caro.
E era muito caro. E com a chegada do Uber, transformou esse mercado.
Com certeza.
Existiam pessoas que tinham mais do que uma permissão, que alugavam aquelas permissões, que viviam de renda passiva daquilo ali,
Sim.
e o mercado se transformou.
Com certeza.
Como... Eu imagino que você tenha visto já diversos casos como esse acontecendo. A gente vê acontecendo ao longo da nossa vida. E definitivamente, se você não está em movimento, então, provavelmente você está muito vulnerável para uma situação como essa acontecer.
Uhum.
Como é a diferença de quando você está numa empresa que tem como DNA essa... Cara, vamos se mexer, vamos mudar. Como que é?
Na verdade, eu nunca estava...
Isso aconteceu na indústria que você está inserida hoje também.
Com certeza.
As agências e...
Com certeza. A gente, tipo... Eu acho que, na verdade, eu nunca trabalhei em empresa que não tinha esse mindset. Pra mim, é um requisito pra eu trabalhar na empresa. Tem que...
Ela tem que estar construindo o que vai destruir ela amanhã.
Exatamente. E coisa muito legal que eu sempre admirei muito no Google também, tinha mais duas coisas que eu ouvi lá que sempre ficaram na minha cabeça. O primeiro foi o conceito de moonshots. Então, cara, eu não vou olhar para o meu concorrente do lado e fazer uma coisa um pouquinho melhor do que ele. Cara, eu quero ir até a lua. Entendeu?
Okay.
Então, assim, não olhe para o seu concorrente e pense em ser um pouquinho melhor. Isso não vai driver a inovação. Então você vê isso muito com Elon Musk, com Tesla, entendeu? Tipo, não é olhar pro lado e falar assim, ah, eu vou fazer uma coisa 10%
melhor. Ele já entrou na Tesla
Moonshot.
Querendo que o carro dirija sozinho, né?
Moonshot. E quando você bota uma meta lá pra frente e fala do impossível, as pessoas correm mais rápido pra chegar lá. Então, isso foi uma coisa que sempre ficou na minha cabeça. Eu não estou ali pra fazer uma coisa... um pouquinho melhor do que o outro. Não, eu quero revolucionar, quero fazer uma coisa diferente. E a segunda coisa, que é meio controversial, eu não concordo 100%, mas é aquela coisa de tipo, ah, se a gente pergunta para nossos usuários o que eles querem, a gente ainda estaria tentando otimizar cabal. Né? Então, essa
como fazer um cavalo mais rápido.
Exatamente. Né? Como fazer o cavalo andar mais rápido, levar mais peso, enfim. Entendeu? Então, a gente tem que pensar nisso. O que eu acho controversial é falar de ignorar o feedback do seu usuário, que eu não concordo.
Não,
mas quando você
entender o feedback dele, não...
Entender o feedback e o pain point, e aí ter uma ideia revolucionária de
juntar
como você vai
essas duas coisas e você transforma
exatamente
o mercado.
Exatamente.
Vamos lá. Ponto importante aqui.
A gente saiu totalmente da pergunta.
Inovação envolve assumir risco.
Sim.
A gente sabe, todo mundo fala, me corri se eu estiver errado, que existe um paradigma aí entre gênero feminino e assunção de risco.
Sim, com certeza.
E fala sobre isso.
Okay. Eu não tenho todos os dados científicos, mas
não
eu
precisa.
Posso procurar
opinião.
Depois. Mas eu sei que existem estudos disso que mostram que desde criança a menina é ensinada a não arriscar tanto. Porque o fracasso da menina é considerado, tipo, um fracasso já era. Quando o homem é elogiado... Exatamente. Quando o homem é elogiado pela resiliência. Então você gosta daquela história do cara quebrando...
Do herói, né?
Exatamente, que conseguiu...
Os filmes mostram isso, né?
Exatamente.
Se apanha,
e
vence.
E que o cara faz? Salve a mulher. Então, na maioria tipo, dos filmes e enfim, então deixa
então é como que... se de alguma forma a mensagem fosse, aguarda e você vai ser salvo.
Não sei se é tão forte assim, mas eu acho que são pequenos sinais que você recebe que fala assim, o exemplo clássico que eu até aprendi num treinamento que eu fiz no Google, quando eu estava no Google, é um analogia de quando você é criança, a menina é ensinada a usar um vestido, ficar limpinha e assistindo e fofa, e que os meninos estão fazendo?
Estão tocando zaralho.
Eles estão brincando com a bola, sujo. Cara, se ele pegou a bola de você, corre atrás, pega de volta. Então é esse tipo de coisa. E menina, tipo, seja bonitinha, não suja o seu vestido novo. Até usar vestido é uma coisa que não deixa você fazer isso, tudo. Né? A gente viu isso recentemente com a coisa da Serena Williams com tênis, que ela, tipo, cara, você já tá obrigando ela a usar uma saia, e aí ela não podia usar o tipo de saia que ela queria, mas é ridículo que tem que usar saia, tipo, hoje em dia, pra jogar o esporte. Então, assim, eu acho que o risco, a gente aprende a não arriscar tanto. E outra
Como
coisa
resolver
é...
isso?
E o outro lado disso é quanto apoio que a mulher recebe quando quer arriscar. Então tem dados, eu estava lendo também semana passada, que quanto, você sabe qual porcento que mulheres captaram ano passado de investimento para startup? Qual porcentagem de todo o investimento de angel investors nos Estados Unidos? 2,2% foi para mulher. Por quê?
Mas porque faltam iniciativas?
Quando você pega... Não. Porque não confiam tanto em arriscar com elas. Então, mesmo que querem arriscar, não necessariamente recebem todos os recursos e apoio para isso. Um outro exemplo disso, o empréstimo. Mulher recebe uma taxa maior de juros.
Não faz o menor sentido.
Quando elas são mais responsáveis com o dinheiro e provavelmente
Sim,
vão pagar mais.
Sim, isso é comprovadamente, né?
Exatamente. Mas, em geral, recebem...
E até se a gente usar o mesmo... O mesmo exemplo que você deu em relação ao vestido, é muito mais doloroso para a mulher perceber que ela está com um problema, com restrições financeiras, do que para um homem, né? Porque para um homem tem a coisa da trajetória, de vencer. Para a mulher tem aquela coisa, segundo o próprio exemplo que você deu, eu não posso me sujar.
Uhum.
Faz sentido.
Então, assim, mesmo quando quer arriscar, quer tentar, às vezes o apoio, os recursos para ela fazer isso estão limitados. Isso está mudando, todo mundo está falando disso, vai mudar. Mas olhando para o histórico,
a gente está olhando para trás. Entendi.
E eu acho que isso, dentro das empresas também, tem dados que mostram que mulher que fica insistindo, fica querendo fazer uma coisa diferente, às vezes é mal visto pelos colegas, mesmo as mulheres e os homens. Então tem vários fatores aí, mas eu acho que isso está mudando muito. E é muito, muito legal acompanhar.
A mudança acontece, então, com a provocação partindo da mulher. Talvez ela não encontre o cenário que ela quer, mas é necessário persistir.
Com certeza. Uhum. Mas,
buscar apoio.
Mas o outro lado é disseminar essa informação para que as outras pessoas reconhecem que talvez eles não estão olhando igual para a mulher que quer inovar.
Uma das coisas que eu percebo muito no Brasil é que a mulher, ela, para empreender, geralmente ela busca muita informação. Ela busca se estruturar, tem uma correlação com a segurança, mas tem uma correlação com, cara, eu tenho que acertar.
Exatamente.
Tem uma coisa com a insegurança também, que é tipo, será que eu preciso saber mais? Eu não sei o suficiente. Isso às vezes acaba impedindo ela de começar a agir. Porque uma boa parte da informação vai estar depois da ação.
Uhum.
E aí? O que falar para essa mulher que quer, mas está vivendo esse momento?
Queria te fazer uma pergunta. Quando você olha para 20 vagas de estágio numa empresa, quantas vagas você acha que são para você? Que são acessíveis para você?
Um homem?
20 vagas.
As 20 vagas?
20 vagas. Mulher já vai saber que essas 20 vagas não são para mulher.
Sério? Ela olha como se não fosse... Ela está competindo com 10, por exemplo.
Já sabe que não existe a possibilidade de 20 ir 100% por mulher. Então, naturalmente, ela está competindo para menos vagas. Faz sentido?
É como se ela estivesse competindo com as mulheres que vão ocupar as vagas e os homens estivessem competindo com todos que podem disputar para aquela vaga.
Quando você vê
É o conceito de cota, como se fosse uma cota.
Ela
olha...
Naturalmente.
Não são 20, são 10.
Naturalmente.
Entendi.
Tipo, se você ver uma lista de 50 CEOs e todos são homens, você não vai achar assim, ah, essa lista é especial. Se do nada botaram uma lista na sua frente com 50 CEOs mulheres, você fala assim, ah, eles fizeram uma lista das mulheres, que legal. Tipo, você vai achar que essa lista não podia ser a lista oficial, entendeu? Então, naturalmente, a mulher enxerga menos oportunidade em termos disso. Então, isso faz ela querer ser muito bem preparada para ir.
Eu vi uma pesquisa que falava o seguinte: a mulher se candidatava para uma vaga de emprego quando ela percebia que ela estava atendendo a 100% dos pré-requisitos.
Eu
um homem.
Que te falei.
Foi você que me falou?
Fui eu!
Cara, olha
fui
só.
Fui eu, gente. Ela não vai editar isso
olha
nesse
só.
Vídeo,
eu
porque
vou
ele
editar.
Já falou 5 vezes em público que ele leu o estudo. Quem falou isso para ele fui
não,
eu.
Mas eu li depois.
Eu só, sei, eu só... mas eu que
não,
falei.
Mas eu não sei nem quem foi que escreveu o estudo.
Fui
eu sou terrível com essa parte.
Fui eu.
Então tá
que
bom,
te
agora
falei.
Você está aí oficialmente. Sempre que você me vê falando isso, eu tomei consciência desse estudo através da Kim. Beleza? Então, e que um homem se candidata com 60, atendendo 60%
sim,
dos pés.
Sim, sim.
Isso é muito doido, cara.
Mas é risco. É falar assim, cara, eu vou tentar. Ele coloca...
O não eu já tenho.
Ele, o não ele já tem. E ele coloca a, o trabalho na pessoa que tá contratando. Falando assim, você vai ter que decidir se eu sou bom o suficiente. A mulher já faz o trabalho. Falando assim, não, eu vou, porque eu sei que não sou perfeito pra essa vaga. O homem fala assim... É o seu trabalho descobrir se eu sou bom o suficiente para a sua vaga. E eu tenho mais ou menos o que você está buscando. Então, isso volta tudo em termos de preparar mais, arriscar menos, ter mais certeza que vai dar certo. É, que eu acho, na minha humilde opinião, que prepara melhor para o negócio. Então, na verdade, bom. Mas assim, pode demorar muito para a ação, pode apaixonar muito, menos risco. Então, isso pode... diminuir a velocidade que a empresa
a gente tem
vai...
aquela filosofia, né? Se você não tem vergonha da sua primeira versão, você levou tempo demais para lançar.
Total.
E acaba levando, às vezes, muito tempo para lançar.
Muito difícil. Eu sofro muito com isso também.
Eu sei que você sofre com isso, por isso que eu tô provocando.
Exato. Eu sofro muito com isso, porque eu super entendo o MVP, eu super entendo validar sua ideia, às vezes. É, mesmo quando você nem tem o produto em mente, você já na mão, você já vende.
Já tá vendendo aí.
Que é para garantir, tipo, para validar sua ideia. Eu super acredito nisso, mas eu tenho bastante dificuldade com isso e tô tentando superar isso. É, porque vem grandes inseguranças e questionamentos. Mas será que vai ser tão bom quanto? Será que eles vão me julgar por essa versão? Será que depois, tipo, eles vão voltar e falar assim, que
mas
merda
mas você tá
foi
conseguindo
essa?
Fazer isso?
Estou fazendo.
O que que tá funcionando para você?
Ser reta sobre isso, acho que ser humilde, ser autêntica, falar assim, cara, eu não fico mentindo sobre a minha experiência, eu não fico falando, eu sou empreendedora de 15 anos, como 5 empresas, não, eu sempre trabalhei para grandes empresas, mas eu consegui empreender lá dentro e agora eu quero fazer minha própria e numa coisa que eu acredito muito, cara, eu vou errar, não vou saber de tudo, você pode ler todos os livros, fazer todos os cursos,
uma busca.
Né? Mas você tem que testar e você tipo, pode ir amanhã não der certo.
O Mike Tyson fala que não tem plano perfeito depois que você toma um soco na cara, né?
Exatamente. Então, tipo, cara, eu preciso... Eu tô superando isso todo dia. Por exemplo, o primeiro evento da Girl Game foi um dos dias, tipo, melhores dias da minha vida em termos de conexão com mulher. As palestras foram incríveis, todo o networking que aconteceu, tipo, foi um dia lindo. Foi o evento mais incrível que eu já produzi na minha vida, bom, porque eu fiz bastante evento lá dentro do Google, mas eu tinha muito mais recurso. Então, assim, foi um MVP aquele evento. E a gente viu, a gente aprendeu muito, a gente entendeu o que a gente precisava por uma próxima e não, a gente fez um formulário de feedback no grupo para aprender literalmente para o próximo. O próximo vai acontecer daqui 2 semanas.
Uma série de aprendizados.
E vai ser muito melhor, sabe? Então, assim, tem que ter orgulho, mesmo que não é perfeito.
A gente começa sonhando, todo mundo começa sonhando. A ideia, tamanho, para onde pode ir, o que pode mudar na sua vida. E muita gente também tem dificuldade de começar, porque quer começar daquele jeito, daquele tamanho. A paixão por aquele tamanho.
Sim.
Tem uma coisa a ver com reconhecimento também, que você acabou de colocar muito pontualmente. Eu quero ser reconhecido, eu tenho medo do julgamento que virá. Então a dificuldade de você começar pequeno. Qual foi o sonho inicial da Girl Gang? Pra onde você quer ir? Porque eu acho que faz sentido, a galera precisa ver onde você quer chegar, a lua, e como que você tá hoje?
Claro, o sonho continua sendo o mesmo, que é ser a maior empresa de empoderamento feminino no mundo. Começando no Brasil, que eu acho que é um mercado muito carente para isso, e tem desafios especiais que eu queria endereçar, que eu acho que se você consegue unlock isso no Brasil, você vai conseguir em muitos outros países, que é diferente do que, tipo, uma coisa que vai começar aqui nos Estados Unidos e depois tentar expandir.
Sim, é, são realidades diferentes, né?
Porque, assim...
Aonde nasce, herda as características, né? E promove a revolução dali, né?
Porque se você começa já num mercado mais avançado, Europa, Estados Unidos, é, depois para você voltar e solucionar os problemas dos mercados emergentes, é
porque
muito
você não
difícil.
Consegue falar a mesma linguagem.
Exatamente. E você vai já
algo
estar
parece
usando...
tão natural, tão básico lá, aqui é a maior transformação que pode acontecer.
Por exemplo, aqui quase ninguém usa o WhatsApp.
Aqui a gente está falando dos Estados Unidos, né? Lá.
Ah, desculpe. É, nos Estados Unidos não usa o WhatsApp.
Não? Messenger.
É, quase todo mundo tem iPhone, então você conversa direto no... E aqui SMS sempre era ilimitado, então você não estava pagando por isso, então não precisava uma solução de graça. Então imagina uma empresa nos Estados Unidos, aqui onde a gente está fisicamente, tentando ir para o Brasil. Tem muito mais desafios, então eu já queria de cara começar no mercado mais difícil e aprender lá, e tem muito mais desafio para mulher no Brasil do que aqui, e ter sucesso lá para depois conquistar o mundo.
É. E o estágio que você está hoje? Fala, compartilha com a gente.
Hoje,
porque esse é o sonho, para onde você vai.
Sim, é onde a gente vai chegar. Hoje, a gente tem umas 80 mulheres.
Eu não vou falar sonho, não vou me corrigir, porque a gente tem a sensação também no Brasil que sonho é uma coisa que a gente não vai alcançar.
Ah, não.
Essa é a visão, é para onde
visão.
Você vai.
Exatamente, essa é a meta. É. Essa é onde a gente vai chegar. Hoje a gente é uma comunidade incrível de umas 80 mulheres. E a gente está controlando esse número de propósito também, porque crescer muito rápido sem melhorar, focar em melhorar para depois crescer, esse é o momento que a gente está. A gente queria chegar num certo nível para ir entender as dinâmicas de quantas mulheres juntas, e aí a gente vai expandir depois.
A cada novo range que você alcança é um novo desafio, né? De comunicação interna,
exatamente,
de agregar valor.
Exatamente. Pra... Como garantir que essas conexões que a gente quer tá acontecendo. A gente sabe os problemas que existem entre as relações com as mulheres. E a gente começa a ver isso no grupo. E a gente quer quebrar esses paradigmas e garantir que a gente está fazendo o nosso propósito, que é uma comunidade de colaboração e sem competição.
Todas estão aprendendo.
Exatamente. Então, assim, esse é o momento que a gente está hoje, focado em fazer eventos presenciais. A gente tem webinários semanais para a gente realmente compartilhar conhecimento. Já tem empresas, startups formando entre as mulheres, que é tipo, o maior orgulho que eu tenho. E muita transformação de muitas das mulheres dentro. E o próximo passo é expandir para várias outras coisas que eu não vou falar aqui hoje, mas fique de olho que tem coisas saindo.
Bacana. E paralelo a isso, agora vamos para quem executiva.
Sim.
Com um desafio gigantesco na frente agora.
Sim.
Como que você consegue controlar seu tempo?
Estou aprendendo também.
Pergunta.
Eu tô aprendendo isso.
O dia tem 24 horas.
Sim. E eu gosto de dormir.
Eu também gosto.
Eu gosto de dormir e eu gosto muito, eu sou muito próxima da minha família e meus amigos, então... Cara, eu estou nesse negócio de empreender, ser uma pessoa mais pública há 8 meses.
A gente começou praticamente junto.
Exatamente. E eu diria que tinha muitos altos e baixos e tinha momentos que eu perdi controle do meu tempo e eu fiquei muito estressada, sobrecarregada. E hoje eu diria que eu estou num momento mais equilibrada. Acho que para mim o importante é, quando eu estou no Booking, eu estou no Booking. E isso para mim... Quando você fala em sonhos, em metas, em coisas dessas, então a Girl Gang, essa é a minha visão. Eu, Kim, pessoa, eu quero virar uma executiva C-level de uma das maiores empresas do mundo. E fazer isso sendo uma mulher, um exemplo positivo de mulher.
Você manda a mensagem.
Exatamente.
Nossa, a mensagem.
Então eu não posso chegar lá se eu tô cagando para o meu trabalho.
Mas uma coisa que você falou, eu conversei com o Dan, e o Dan tem uma realidade muito parecida. Né? E vocês dois falaram a mesma coisa. Estou ali dentro, eu tenho que estar ali dentro.
Exatamente.
E meu desafio, meu compromisso é estar ali dentro.
Exatamente.
Até porque eu preciso honrar o que a contrapartida. A contrapartida. E quando eu estou lá fora, quando eu estou fora, com o tempo que eu tenho sobre o meu projeto pessoal,
exatamente,
particular, eu me dedico para poder entregar tudo.
Então, assim, eu tinha bastante. Eu tava. É difícil, porque você quer estar no seu celular, respondendo as mensagens do grupo, tentando resolver, respondendo coisas no Instagram, vendo o que, que as pessoas estão postando. Você tá com esse, vários conteúdos que você quer gravar e criar, né? Eu estou indo mais devagar no, na Girl Gang, e com certeza do que eu estaria se eu estivesse fazendo nada e só isso. Mas o meu propósito é diferente e eu quero mostrar que dá pra fazer os dois. Então, com isso, eu fico mais calma e falo assim, cara, você tá aqui para resolver o problema que você tá aqui para resolver pro Booking.
Você tá intraempreendendo no Booking. A gente conversou ontem, uhum. Uma das coisas que ficaram muito claras pra mim é que você tá, de fato, intraempreendendo. Você tem a responsabilidade, uhum. E é você que dita como vai acontecer o jogo. Você tem a missão. Você dita se vale a pena, se não vale a pena. Quanto de recurso é necessário?
Essa é a ideia, né? Eu estou ali 3 meses e, é. E assim, eu sempre eu liderando essa estratégia, mas óbvio que não sou eu que aprova, né?
Uhum. Sim, tipo... mas você defende, é como se fosse sim. Alguém, um
essa
empreendedor, que captou investimento, cresceu o business,
nossa,
agora ele tem que entrar em investimento.
É o nossa, é o mesmo...
Tem que ficar justificando pro board.
É o mesmo caminho, é o mesmo caminho. É descobrir. É conhecer meus usuários, entender seus pain points, identificar como solucionar via marketing, produto, o que for, colocar um plano de ação de como que eu, com metas claros, numéricos, assim, KPIs, assim, hard, assim, e ir lá e convencer e vender isso para eles investirem no meu.
Deixa eu falar, explicar uma coisa para vocês. Todo mundo tem um sonho de empreender e começar a crescer o negócio tanto, dominar Brasil, sair do Brasil, ir para o mundo. E todo mundo sabe que o caminho que você vai trilhar para chegar lá é captando investimento. Uhum. Né? Eu não conheço nenhum case de empresa que não precisou fazer uma captação de investimento para crescer dessa forma.
Sim.
Eu não conheço. De repente pode até existir, mas eu não conheço. Quando isso acontece, você vai sendo diluído na sua participação dentro do seu negócio, porque você trouxe um sócio investidor. E a tendência ao longo do tempo, quanto mais rodadas de investimento você precisar, mais diluído você vai ser. Então, definitivamente, você alcança uma função, ainda que você seja o fundador, mas você se torna um funcionário daquela empresa. Você se torna alguém que tem uma função, de repente, um C-level, de repente você pode ser um CEO, um CEO. E as suas responsabilidades passam a ser exatamente essa. Então, você passa a ter que pedir, sim, autorização para fazer investimento. Então, é a mesma coisa que você está fazendo.
Mas todas as empresas, tipo, então... Mas esse processo é o processo de qualquer negócio que está começando, mas é o que sustenta depois,
sim.
Quando cresce. Aí só acontece em todos os níveis. Então, eu faço para América Latina. Mas aí, tipo, o meu chefe pode fazer para Américas,
uhum.
Né? Sabe, então, tipo, são tiers, mas é sim. O mesmo processo. E vai mais para baixo também, quando você tá falando de uma campanha específica, um plano de mídia. A pessoa tem que fazer a mesma coisa, para mim. Então assim, não, eu preciso fazer porque por causa disso, vai atingir as metas dessa forma, com esse investimento, com esse planejamento. E aí, você tem que ter a confiança e a presença para convencer a pessoa que você é a pessoa certa para fazer isso.
Kim, essa é uma pergunta muito deselegante para se fazer, mas eu preciso fazer. Qual a sua idade?
30 anos.
30 anos.
Faz 3 meses.
Faz 3 meses. O presente de aniversário, essa mudança.
Na verdade...
Você se deu. Né?
Eu tinha uma meta, quando eu me formei da faculdade, que até os 30, eu queria ser head de uma região de marketing para uma grande empresa. Esse foi o sonho. E eu aceitei a proposta do Booking quando eu tinha 29, e eu comecei no dia 18 de março, 5 dias depois do meu aniversário.
Você cumpriu sua meta.
Exatamente. Eu poderia ter começado com 29, mas eu queria uma semana de descanso, então eu posterguei para começar na semana depois do meu aniversário. Sim.
Vou deixar uma pausa aqui dramática nesse momento. Vamos lá. Eu quero voltar lá para quem lá atrás, que eu acho que isso é importante também. Você se sente especial? Fala assim, eu sou abençoado, iluminado, eu sou diferente, tipo gênio. Você se sente assim? Você acha que precisa ser isso para conseguir ter a sua trajetória? O que você acha que você fez diferente para chegar aqui? E é só o começo, né? Essa frase ela é muito perfeita porque é uma parte,
cara,
né?
É interessante essa pergunta, porque realmente eu não... Isso não é humildade. Eu não olho e falo assim, cara, eu assim, É um parênteses meio engraçado. Eu sofri com ansiedade algumas vezes na minha vida. E eu tinha uma época que eu tinha certeza todo dia que eu ia morrer. Avião ia cair, carro ia bater. É tipo, foi bem ruim. Eu não consegui dormir à noite porque eu tinha certeza que eu não ia acordar. E foi bem ruim. Eu fui para a terapia. E a mulher falou a melhor frase pra mim: "You're not that special." Você não é tão especial que o avião que você estava caindo, que o carro que você estava batendo. E tipo, ela falou assim: "Você não é tão especial." Simples assim. Tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Você não é tão especial. E eu fiquei assim: cara, ela tem razão. E foi. E parece engraçado.
Não pode existir nada pessoal contra você.
É, tipo, cara, o universo não tá conspirando para fazer uma coisa contra você. E nem. Então, tipo, eu acho que isso é. Eu acho que eu tenho fortalezas que eu consegui reconhecer quando eu era bem nova e uso elas ao meu favor. Eu sei o que eu faço bem e o que eu não faço bem.
Então você desenvolveu suas 10 mil horas fazendo alguma coisa porque você conseguiu descobrir isso muito cedo.
Exatamente.
Suas fortalezas muito cedo.
Eu acho que eu sabia desde a quinta série que eu naturalmente eu ocupo lugares de liderança, eu chamo a atenção. Eu não sei porquê, mas eu, tipo, em termos de, tipo, eu não consigo entrar. Sabe as dinâmicas do grupo e todo mundo fica meio quietinho? Eu não consigo. Eu vou falar.
Você é imperativo.
Eu sou. E eu atraio as pessoas pra mim desta forma. Então, eu acho que coisas dessas, assim, que eu fui entendendo. Eu entendi o que eu não faço bem também. E aí eu sigo em coisas que favorecem o que eu faço bem. E eu não faço coisa que eu não faço bem.
É uma excelente estratégia.
Mas é reconhecer isso, fazer cara, tipo, eu não faço isso bem, eu não vou ficar fazendo isso.
Delega.
Delega ou simplesmente tem
não
tanta coisa
ali,
pra fazer.
É.
Exatamente.
Existe básica? Kim, eu tô. Cara, eu acho que a gente passou a mensagem que eu queria passar. Mais mulheres empreendedoras, na minha visão, significa mais mulheres que estão preparadas para falar não porque elas não querem ir. Eu acho que o caminho do empreendedorismo, ele é um caminho definitivamente que ele é um divisor de águas na vida de qualquer pessoa. Ele não é fácil. Ele envolve uma série de escolhas difíceis ao longo da trajetória.
Sim.
Você está tendo que tomar escolhas difíceis para poder
Sim.
dar conta de tudo que você tem que viver. Mas a busca, ter muito claro onde você quer chegar, ele realmente te empodera para você passar pelas fases, pelos momentos mais difíceis que a gente vai acabar passando. A gente está acostumado a viver uma vida em que a segurança está fora. Isso é, pensa só na ideia de carreira, segurança fora, a ideia de carreira, eu vou construir minha carreira em cima de uma empresa, está fora. A minha estabilidade está fora, eu acho que a gente precisa trazer um pouco mais para dentro. Você não responsabiliza nada do que você construiu até aqui pelos empregos pelo qual você passou, pelas iniciativas pelo qual você viveu. O tempo inteiro é aqui. Você sabe que se qualquer coisa que aconteça fora mude, aqui vai resolver. Quem vai resolver? Então,
Sim.
isso é um empoderamento em você.
Sim.
Eu acho que essa é uma mensagem que precisa ficar clara, porque você é capaz de mudar a sua própria realidade. Você é capaz de mudar a sua própria realidade.
Eu só acho que tem dois pontos aí que eu acho que são bem importantes. Um é a preguiça das pessoas, quebrar essa inércia, sair e fazer é difícil, mas é só assim que você vai realmente fazer. E todo mundo tem isso. Sim, tem pessoas que naturalmente nasceram numa situação melhor do que você. Seja naturalmente mais inteligente, naturalmente talvez mais bonito, dentro do estereótipo da sociedade, mais rico, num lugar mais seguro, num lugar com mais tecnologia. Tipo, sim, existe. Nem todo mundo começa
no mesmo lugar.
Mas isso não significa que você não pode ir pra frente. Talvez sua jornada vai ser mais longa, mais difícil. Mas todo mundo é capaz disso. É só você sair da inércia e começar. Né? Eu acho que o segundo ponto é...
A maratona começa com o primeiro passo.
É, tipo, cara, e a sua maratona... E a segunda parte é sua maratona. Ninguém tem o mesmo sonho que eu. Ninguém tem. Pode parecer que tem, mas se você vai no fundo...
O caminho é o mesmo, mas as visões podem ser diferentes.
Não, os sonhos podem ser parecidos, mas o caminho vai ser 100% diferente. porque ninguém vai ter o seu caminho, porque ninguém começou no mesmo lugar que você. E mesmo que o sonho pareça parecido, garanto que é diferente. Garanto que ninguém quer exatamente a sua vida. Ninguém quer. Então você não está competindo com ninguém, né?
É você. Exatamente. Muito, muito obrigado. Muito obrigado. A gente está em Nova York encerrando aqui.
Prazer. Valeu, Renato.